Bom, nós temos hoje aqui um grupo de 18 pessoas que estão cuidando de agrofloresta. Então, estão 18 presentes aqui. Isso é muito importante para o centro espiritual, porque é uma forma, essa atividade da agrofloresta, é uma forma de nós estarmos colaborando com a natureza aqui dentro. Vocês sabem que a natureza foi muito agredida pelo homem, não? Você vê o que o homem fez dos campos, você vê o que o homem fez. Então, essa atividade da agrofloresta é uma oferta nossa para colaborar com a natureza e para compensar aquela condição que o homem deixou à terra. Então, onde você chega, você encontra uma terra cansada, uma terra degenerada, uma terra explorada, não é isso que vocês encontram? Uma terra envenenada, é o que você encontra de um modo geral. A não ser numa floresta onde ninguém entrou nunca, então ali pode ter uma coisa como é. Mas fora disso, o homem degenerou tudo. E essa atividade da agrofloresta é uma forma de você se ofertar para ir equilibrando isto na natureza, para você ir recompondo uma coisa que a natureza levaria muitos anos para recompor. Há coisas que a natureza leva até séculos para recompor. Por exemplo, se você joga plástico dentro dos rios, ou se você joga plástico no mar, ou se você enterra o plástico, a natureza vai levar séculos para dissolver aquilo, para resolver aquilo. Então, nós temos que ter alguma atividade entre as nossas atividades de serviço que seja colaborar para que a natureza se recomponha, ajudar a natureza a se recompor. Então é isso que nós estamos fazendo nesse setor. Quando um trabalho assim, um trabalho do tipo de uma agrofloresta, quando um trabalho assim se confirma e se instala e persiste, porque o homem é muito volúvel, né? Como vocês sabem, o homem começa uma coisa e larga. Mas como aqui é um grupo, com a energia do grupo, vamos ver se nós conseguimos persistir com a agrofloresta. Porque é só com a persistência é que vai começar um relacionamento nosso e também daquela parte da fazenda, aquela parte daquelas terras, com o reino dévico, um relacionamento mais amplo, um relacionamento mais efetivo. Porque os devas trabalham em todas as matas, os devas trabalham em todas as plantas. Mas se você está colaborando com a recomposição das florestas, os devas percebem isto. E os devas vão entrar ali num outro ritmo, atraídos por aquilo que você colocou ali, pela energia que você colocou ali, eles também são estimulados a dar mais ali. Então, num trabalho de agrofloresta, você pode sim colaborar com a natureza para que muitas coisas se recomponham dentro do plano dela, não? Porque se você vai fazer agrofloresta, você não vai em seguida ficar interferindo na vida ali, não? Quer dizer, você já deu o que tinha que dar para a natureza, você já deu a sua colaboração e agora você vai proteger aquilo, você vai manter, você vai eventualmente ajudar naquilo que tiver que ajudar, naquilo que for necessário. Portanto, um trabalho de um grupo de agrofloresta não é só plantar e ajudar as aves a crescerem. Você precisa ter o coração ali, você precisa ter a alma ali, você tem que deixar a sua energia ali, para que os devas sintam e para que os devas acorram e venham eles trabalhar aquela agrofloresta. Porque nós só podemos plantar, ajudar, molhar até um certo ponto, mas são os devas que vão fazer aquilo, são os devas que vão agir ali e que vão, segundo a energia de amor que foi colocada ali, a energia de devoção que foi colocada ali, ou a energia de inteligência que foi colocada ali, vão surgir espécies vegetais de um ou outro nível, de um ou outro plano, por causa do ambiente que se criou ali, não só com as árvores, mas com o amor humano também que criou aquilo, com o amor humano que colaborou. De forma que esse trabalho com a agrofloresta é um trabalho muito profundo, muito amplo, e que os 18 que estão aqui e que estão lidando com isto, tomem consciência disto. Que eles não estão fazendo um trabalho de jardinagem, nem de plantio somente. Que eles estão com o amor deles ali, criando um tipo de ajuda, criando um tipo de auxílio, um tipo de colaboração que vai atrair para ali e que vai colocar ali devas que normalmente não estariam. E aí nós não podemos saber se uma agrofloresta destas, ajudada por nós, se não pode se tornar, por exemplo, um laboratório ou um viveiro de certas plantas que o reino vegetal está tentando introduzir aqui na Terra, que são plantas para ciclos futuros, que são plantas que contêm, não, certas essências e que contêm, inclusive, certos conteúdos que vão ajudar nas doenças que ainda não apareceram. Então, por doenças que ainda não apareceram, talvez tenham que surgir plantas que ainda não apareceram, ou que nós não conhecemos. Uma agrofloresta é um campo para isto. Pode não acontecer nada disto, não é? Mas é um campo para isto. Essa é a nossa oferta. Não é um simples reflorestamento. Agora, a alma tem que estar nisto. A alma das pessoas tem que estar nisto. E a responsabilidade, não? Pela amplitude do trabalho que pode acontecer ali, isso é o que nós temos que tomar consciência. Está fazendo isso para que o reino vegetal tenha ali um habitat, tenha ali um ambiente, tenha ali uma receptividade, que ele possa inclusive introduzir ali coisas desconhecidas, coisas que terão que ser descobertas para que certas coisas possam ser resolvidas. Em geral, quando essas coisas começam, os próprios indivíduos que estão coligados com isso e envolvidos, e os próprios indivíduos que estão, de alguma forma, compreendendo esse processo e acompanhando de longe, esses indivíduos podem ajudar muito. E veja, não foi por acaso que me enviaram algumas frases de um livro muito importante para todos nós, que vocês devem conhecer de nome, ou que muitos de vocês já podem ter lido, porque ele é muito conhecido, que se chama A Vida Secreta das Plantas. Este é um livro que fala das plantas de uma forma que não se encontra nos livros de agricultura. Por isso que ele é importante. Ele não fala coisas óbvias a respeito das plantas. E nesse livro, A Vida Secreta das Plantas, existe a afirmação e a experiência registrada em aparelhos científicos de que as plantas percebem a nossa intenção. Note que as plantas não têm mente, as plantas não têm raciocínio e as plantas não pensam. Mas as plantas têm a capacidade de perceber a nossa intenção. Isso é muito bom a gente saber. Quando alguém se aproxima de uma planta, ou quando um animal se aproxima de uma planta, ela sabe a intenção dele. Ela sabe se você está se aproximando para ajudá-la, se você está se aproximando para matá-la, ou se você está se aproximando indiferentemente. Da mesma forma, um animal. Ela tem essa capacidade de percepção. Quando ela percebe, ela não tem mente nem pensamento para raciocinar. Ah, ele veio me matar. Não. Mas ela sabe que aquela presença vem cortá-la, como é o destino de muitas plantas. Mas ela percebe cada um que chega perto dela. Então seria bom, não, que a gente, sabendo disso cientificamente, porque isso foi registrado em aparelhos, não, segundo esse livro, a percepção da planta, a reação da planta diante de certos atos nossos, diante de certas pessoas, que a gente prestasse mais atenção quando passa por uma planta. Quantas vezes por dia nós passamos por um vaso de plantas? Bom, é melhor nem olhá-lo do que olhá-lo de certa forma, não tem dúvida nenhuma. Mas se você pode passar por ali e sabendo que ela está te percebendo, isto muda. Muda a sua atitude. Isto muda o seu contato com ela. E isto vai criando uma relação entre o reino humano e o reino vegetal, além daquela relação materialista que existe. Então, não é você pode ter um vaso de planta na sua casa que dá flor. Se você tem um vaso de flor na sua casa para enfeitar a sua casa, a planta te sente de um jeito. Mas se você tem um vaso de flor na sua casa para ajudar que aquelas flores sejam cada vez mais belas dentro da realização dela, aquela planta vai te sentir de outro jeito. Quando você chega perto dela para molhar, ela vai sentir outra coisa. Percebe a nossa responsabilidade, né? Então, se ela está sentindo a sua onda porque você quer a sua casa bonita, você está ali dando uma contribuição para ela. Mas se ela receber a onda de você estar querendo ajudar que aquela flor seja cada vez mais bela, porque aquilo é uma realização da planta gratuita, a planta recebe outra coisa de você. E isto vai formando uma relação diferente com o reino vegetal. Diferente. Porque o ser humano nunca ouviu falar nestas coisas e não está mesmo para essas coisas. O ser humano está preocupado com o que ele acha que é importante. E tudo isso ele acha que não tem importância. Tanto assim que nem entra na educação dele isto. Quem é que aprendeu essas coisas na escola? Eu não aprendi. Precisei sair da escola para começar a aprender essas coisas. Bom, também não quero dizer que todos saiam da escola, Deus me livre, porque não é isso. Não quero criar karma com isso. Bom, o outro ponto que está aqui, não, documentado cientificamente lá pelos aparelhos, é que as plantas reconhecem os que fizeram mal a algum ser em sua presença, e quando você volta para junto dela, ela vai ficar... É, porque ela já sentiu você fazer mal para alguém. Veja um pouco. E tanto assim, que se você faz mal para alguém diante de uma planta, quando você volta para junto dela, ela pode desmaiar, segundo a vida secreta das plantas. Ela pode desmaiar. E ela volta depois que a pessoa se afasta. Depois tem uma outra, que vai nos ajudar, não é, nessa agrofloresta. Tem uma outra coisa aqui. Um pesquisador deixou o medidor ligado à sua planta, o medidor destas coisas, e fez uma longa viagem. E ele foi anotando no diário todas as variações emocionais dele e na hora que aconteciam. Quando ele voltou da viagem, ele foi ver os registros da planta. Ela tinha reagido todas as vezes que ele teve reação emocional lá, porque o aparelho registrou. Nas mesmas horas que ele tinha tido as reações emocionais, o aparelho que ele tinha deixado ligado na planta marcou que ela também teve uma reação. A distância, hein? Ele foi fazer uma viagem. E quando ele voltou, ele constatou que a planta havia registrado tudo a centenas de quilômetros de distância. É óbvio, isto era uma planta que estava no convívio dele há bastante tempo. E se nós temos uma planta no nosso convívio por um certo tempo, começa a acontecer esta relação. Que se você tivesse um aparelho científico para medir, você ia ver que ela sofre quando você sofre, que ela fica mais aberta quando você está alegre, mesmo que você esteja longe, não precisa você estar perto dela. Mas para isso precisa que você já tenha feito uma relação com ela. Em geral, muitos de nós têm plantas em casa e não sabem o que é isso. Não têm ideia do que formou com aquelas plantas. Então, é muito interessante ficar prestando atenção nessas coisas, porque tudo isto atrai os seres da natureza, isso atrai os devas, e isto repercute até nos devas que estão lidando conosco, porque entre os devas há uma comunicação natural. Então, os devas que estão lidando com você estão percebendo estas coisas nos outros devas. E finalmente, colocar um rádio sintonizado numa emissora que só toca rock. E a planta que estava crescendo na direção daquele aparelho de rádio, ela entortou para outra direção e passou a crescer para outra direção. Ela não continuou crescendo na direção do aparelho de rádio. Ela se virava e crescia no sentido oposto. E uma outra planta, perto da qual se tocava música de Bach, ela se aproximava do som, chegando até a se curvar assim, na direção de onde vinha o som. Sendo que um pé de abóbora literalmente abraçou o alto-falante, cresceu em volta do alto-falante que transmitia músicas de Bach. Bom, é isso. Setor de agrofloresta tem no que pensar. Não deixem esse setor morrer. Esse setor é muito importante. E agora uma pessoa perguntou a propósito do trabalho de agrofloresta, não? Como é que nós podemos atrair ou reconhecer os devas, que são aqueles que desenvolvem as árvores, as plantas, etc. Muitas vezes não se tem uma vegetação harmoniosa. Muitas vezes não se tem uma mata harmoniosa porque faltam devas no local. Então não há um número suficiente de devas no local. Os devas costumam se afastar ou costumam eventualmente trabalhar muito menos quando há poluição, quando há sujeira, quando há desordem, quando há muitos ruídos, ruídos desarmônicos. Por isso, nós não teríamos que ser incoerentes. Ao usar um instrumento, aquilo teria que ser harmonioso. Nós não podemos usar um instrumento não harmonioso, porque aquilo entra em contraste com a harmonia geral. E segundo a forma de você usar um instrumento, ou se o instrumento não é harmonioso, se ele não é plenamente harmonioso, isto é, se esse instrumento não está nos trabalhando do diafragma para cima, com isto nós estamos afugentando os devas do som e ficamos com um som completamente material. Ficamos com um som sem alma, porque o que dá a alma para o som são os devas especializados nisto. Não? O som em si já é uma criação de um certo nível de devas. Agora, o som harmonioso, o som de harmonia superior, isto já é outro nível de devas que está presente ali e que está formando tudo aquilo. Então, muitas árvores, muitas plantas não estão bem ou não estão harmoniosas como podiam estar por falta de devas. E nós podemos ser responsáveis pela ausência dos devas. Repito, com a poluição, com a sujeira, com a desordem, com os barulhos, com os ruídos, tudo isto afasta os devas desse trabalho. Sabemos que os devas, não? Toda esta hierarquia, que eles habitam toda a aura da Terra. Então há devas praticamente para tudo. E aqueles que são encarregados da natureza e da harmonia dentro da natureza, estes são grandes devas. Estes são devas de muita evolução, devas de muita elevação. E além desses devas que regulam a natureza, esses devas que estão na criação da natureza, nós temos também setores deste reino encarregados dos pássaros, dos movimentos dos pássaros, da migração dos pássaros de um lugar para outro. Existem os devas encarregados das árvores, especificamente para certas árvores. E à medida que aquelas árvores vão tomando porte, vão se expressando de uma forma mais ampla, de uma forma mais influente no ambiente, então ali existem os devas específicos daquelas árvores. Depois existem os devas que transportam as sementes de um lado para outro. Isto podem não ser as sementes físicas, isto é a essência das sementes. Nós sabemos fisicamente como é que as sementes são transportadas pelo vento, pelos pássaros, etc. Mas isto é uma aparência, isto é a parte externa do trabalho. Existem os devas especializados das sementes e os devas que transportam as sementes. Então, quem trabalha com sementes, quem lida com sementes, tem que ser um ser que não afaste os devas. Então, tem que ser um ser de movimentos harmoniosos, tem que ser um ser que saiba falar baixo. Não se pode trabalhar com as sementes gritando, e nem falando alto, e nem gesticulando. Porque senão você fica trabalhando com a semente natural, com a semente material, mas afastando dali toda a parte criativa dela, que é dévica. E existem também outros tipos de devas, não? Que dão as cores das flores. Porque a planta, o reino vegetal, tem o plano para as flores. Conhece o plano para as flores. Mas aquilo não pode ser executado, aquilo não pode ser posto em prática, se os devas das cores não estão ali, porque são os devas aquelas cores. E esses mesmos devas das cores se ampliam nesses setores, nessas hierarquias, e são aqueles que fazem o colorido do céu. Então nós vemos o céu de diferentes cores em diferentes horas do dia, mudando de tonalidade. Aquilo é uma mudança de devas. Aquilo é uma transformação no trabalho dévico. Enfim, nada acontece sem a presença dos devas. Então, vamos ver se a nossa consciência se amplia e se a nossa consciência sai do folclore nesse campo, desse folclore barato que a gente conhece a respeito destas coisas. Mas se a gente realmente percebe e se coliga com este imenso trabalho, com este imenso trabalho onde esta hierarquia está muito presente.